Boa tarde, gente. Hoje na nossa Rádio Raiz, nós estamos aqui, eu, Sérgio Varela, com a professora Gilda Freitas, para conversar um pouco sobre as nossas origens culturais e com a professora Elisa. E gostaria de começar com vocês, me dizendo um pouco sobre essas origens de vocês. Quem gostaria de começar?
Eu posso começar. Eu tenho raízes na Europa, né? E na Europa, as minhas raízes são dos países da Áustria, da Itália e de Portugal. Mas as histórias desses meus avós, tanto maternos quanto paternos, são muito diferentes. Cada um viveu uma coisa. Acho que seria interessante agora a Elisa também falar um pouquinho assim, das origens dela, de onde ela começou, de onde vieram as raízes dela.
Bem, nós já descobrimos aqui no estúdio que nós temos raízes um pouco parecidas, porque minha família também veio da Europa, veio no comecinho do século XX e tem aí muita história que eles contaram desde que eu me lembro por gente. E essas histórias têm passado de pai para filho, para sobrinho, para neto, e tenho até um filho de uma prima que já chegou até a fazer uma árvore genealógica, que está aí num desses ambientes de internet. Mas eu acho melhor o Sérgio também contar para a gente fechar aqui o trio.
Bom, a exemplo de vocês, as minhas origens também são europeias, né? A Gilda estava falando de Itália também, é uma das minhas origens. Eu tenho uma ascendência mais alta em italiana, né? A família do lado do meu pai, a mãe dele tinha origens italianas. O marido dela, meu avô, espanhol. E do lado da minha mãe, uma família portuguesa, que também veio no começo do século passado, né? E a família da Gilda, a sua família, Elisa, vieram, você falou que a sua veio no começo do século XX, né? Da Gilda veio antes, né, Gilda?
Veio, a minha família veio antes para cá, os meus antepassados vieram para cá no final do século XIX. Uns fugidos, a minha avó veio fugir, minha avó paterna veio fugida da Áustria por causa de perseguição ao Império Austro-Húngaro. E meu avô paterno veio para fazer comércio mesmo aqui no Brasil. E os meus avós maternos vieram mesmo, só foram imigrantes e vieram para cá também no final do século XIX. Então, as minhas raízes brasileiras são mais antigas, né? Nós temos a minha família é bem grande aqui no Brasil, porque vários meus avós e meus bisavós tiveram muitos filhos e estão espalhados aqui pelo Brasil, né? A Elisa, ela tem uma origem mais recente e por isso que ela lembra mais das coisas. Mas eu, como ela, tive a felicidade de ter parentes, minha mãe principalmente, que contava sempre as histórias das nossas famílias, de onde tinha vindo minha avó materna, de onde vinha vindo meu avô paterno. E tinha também uma tia pelo lado paterno que sempre contava para a gente da como tinha sido a união, né, o casamento do meu avô paterno com a minha avó materna, uma da Áustria, minha avó materna paterna da Áustria, e meu avô paterno de Portugal. Então, como eles se conheceram, a história é muito linda. Segundo meu marido, daria um romance.
Eu queria falar de um ponto de coincidência, que embora minha família tenha vindo de uma parte da Europa, que alguns até não identificam muito como Europa, meus avós, tanto paternos como maternos, vieram da Turquia. Mas qual é o ponto em comum? Porque os meus avós eram falantes de um dialeto derivado do espanhol e do português antigo, o que indica que talvez a origem mais ainda antiga do que a gente pode confirmar tenha sido a Inquisição espanhola.
Sim.
Uma época em que, na expulsão dos mouros e no decreto de expulsão da população, que na época era chamada de judeizante, essas populações retornaram para o Oriente Médio e para essa parte meio Ásia, meio Europa, onde a Turquia se situa. Então, eles não tiveram tanta dificuldade de adaptação, embora tendo vindo de um país que tem pouca identificação com a cultura brasileira, com as origens dessa região aqui do planeta, né? Originariamente habitada por indígenas, e com uma colonização, embora europeia, que utilizou muito mão de obras de escravos africanos, mas apesar de não ter esse ponto de contato, o dialeto facilitou que eles pudessem mais rapidamente aprender a se comunicar. Ainda assim, pelos costumes tão diferentes, não foi muito fácil. Eu queria que vocês contassem um pouco o que vocês sabem da família de vocês, Sérgio e Gilda.
Bom, acho que para minha família foi um pouco mais tranquila, porque sendo todos eles ou da Península Ibérica ou da Itálica, né, a proximidade cultural era muito mais favorável aqui à aclimatação ao Brasil. Eu acho que eles não tiveram grandes problemas em se adaptar, talvez um pouco em relação ao clima, porque aqui é essa faixa onde eles se instalaram aqui, São Paulo, Santos, enfim, o litoral paulista, o interior paulista, a capital, é mais quente do que algumas regiões que eles tinham por lá, né? Nesse aspecto, eu acho que não teve muita dificuldade. Gilda?
Olha, eu nunca ouvi falar da grande dificuldade deles de se adaptarem ao Brasil.
Nem o pessoal da Áustria?
Não. Minha avó se adaptou muito bem, porque ela tinha o marido dela, né, que falava português. Então, ela aprendeu português no travesseiro, certo? E os meus avós, que são italianos, da parte materna, eles já eram italianos, os dois eram italianos, os dois foram por cidades pequenas do interior de São Paulo, Cajuru e Santa Rosa, na época. E aí foi aí que eles se cresceram, o casal cresceu, produziu e criou os filhos e voltou para a Itália e veio para o Brasil de novo. Então é uma história muito longa. E dos meus avós, meu avô era português e o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, em Santos também ele nunca teve problema de comunicação. Eu nunca ouvi falar que eles tivessem tido problema de comunicação, tanto os italianos quanto a minha avó austríaca com o meu avô português.
Isso já é um grande facilitador da integração, não é? Eu fico pensando aqui que eu sou a primeira geração totalmente brasileira, porque na geração dos meus pais, o meu pai ainda foi nasceu na Turquia, veio para cá com 3 anos de idade, e olhando hoje para tudo que foi a vida dele, do meu pai especificamente, e da família de forma geral, o meu pai e os irmãos do meu pai tiveram uma experiência muito brasileira, porque eles, acho que é importante eu esclarecer que a minha família não é daqui de São Paulo, a minha família chegou no Rio e permanece lá até hoje. Eu é que me desviei um pouquinho.
Você tem um leve sotaque.
Carioca.
Casei com um paulista e vim morar aqui. Meus filhos já são paulistas. Olha o que é a roda do desenrolar das raízes. Mas a família dos meus avós paternos morou muito próximo ao bairro da Lapa. Ah. Então, toda aquela aura dos anos 30, de um bairro de boemia, de malandragem à carioca, enfim, de gafieira, fez muito parte.
Sim,
eles moravam muito perto. Até os meus 13, 14 anos, os meus avós ainda moravam nesse local, que, aliás, tem um nome muito curioso. O lugar que eles moravam se chamava Travessa do Plano Inclinado.
Nossa Senhora, que matemática! Plano Inclinado.
Por que do plano inclinado? Porque já ficava em acessos da floresta, do Parque da Floresta da Tijuca, que é o complexo de mata onde fica o Cristo Redentor. Então,
eu não sabia.
Então, dos fundos da vila que os meus avós moravam, meu pai contava que tinha uma trilha, que os meninos entravam na trilha na época para caçar passarinho, e inclusive que ele encontrava pele de cobra no mato, porque a cobra tem cobra que troca a pele, né?
E isso nos idos de quando?
Nos idos dos anos 40.
É. Metade do século XX.
Metade do século XX.
A gente não percebe às vezes disso, porque a gente tem costume de trabalhar com datas até em sala de aula, mas aí se vão mais de 70 anos, né?
Sim.
Um período longo.
Ela falou de se perceber como uma segunda geração brasileira. Primeira, não.
A primeira.
Primeira.
Totalmente brasileira. Né?
Eu não. Eu já sou a segunda geração totalmente brasileira. Eu sou a segunda geração. As anteriores, não, né? Tanto meu bisavô. Meus avós é que eram brasileiros. Né? Meus pais. Não, meus avós eram estrangeiros. Os meus pais é que eram brasileiros.
Eu sou primeira geração também, porque minha mãe é portuguesa.
A sua mãe é portuguesa?
Minha mãe é nascida lá.
Aonde que sua mãe nasceu?
Na Guarda.
Na Guarda?
É uma região de Portugal próxima à Espanha, lá naquele cotovelinho.
Ah, eu conheço, estive lá.
Inclusive, meu avô, o pai dela, ele serviu
o
exército.
O Alentejo.
É perto de Serra da Estrela, né?
Em Évora, a Serra da Estrela.
Ele serviu o exército português e, na época, quando ele tirava folga, o posto onde ele trabalhava era próximo tanto da fronteira, que ele e os colegas dele iam para a Espanha para curtir a folga deles, iam beber, iam fazer as coisas dele lá.
Boêmia.
E como era uma coisa não muito legalizada, eles passavam pela cerquinha de arame farpado que se dava na fronteira e saíam do outro lado falando espanhol. Então eles nunca eram pegos pela polícia espanhola.
Porque eles falavam espanhol.
Era um povo de fronteira, então eles sabiam espanhol tanto quanto os espanhóis do outro lado sabiam português.
Partes da história que os livros não contam,
exatamente,
né? Que só uma entrevista pode dar.
E falando na Serra da Estrela, eles têm lá um queijo famosérrimo, é fantástico, né? É muito gostoso, maravilhoso. E quando eu saí, uma vez que eu fui para a Espanha, saí da Espanha e vim para Portugal, nós atravessamos toda a Serra da Estrela, porque a origem da minha família portuguesa é no Porto. E eu fui ao Porto para conhecer a origem, onde estavam as caves de vinho do Porto, por que chama-se Portugal.
Por que se chama Portugal?
Porque os ingleses entravam pelo rio, ali é o Tejo, né? Acho que é o rio Tejo. Entravam pelo rio Tejo para comprar bebidas das caves portuguesas. Por isso que ficou conhecido como vinho do Porto, porque eles entravam pelo rio, compravam o vinho e saíam para continuar.
Dizer, o Porto deu nome a Portugal.
Portugal, porque era Porto Cali. Era o cais do Porto, Porto Cali. E aí ficou Portugal. Porto era a capital de Portugal. Depois é que veio para Lisboa.
Se expandiu o nome pelo país todo.
Aí ficou Portugal.
Aliás, Portugal é um encanto, né? Eu estive em Lisboa há poucos anos atrás, fiquei apaixonada. E aí volta de novo para as raízes de que pode ser, quem sabe, de que essa empatia, essa coisa tão forte que eu senti tem a ver com o fato de que nos antepassados,
você
talvez
tem a raiz
a família...
Só para complementar um pouquinho, você falou da Turquia, falou do seu lado judeu, né?
Sim.
E eu também tenho um lado judeu. A minha avó austríaca, o sobrenome dela, Milok, é judeu, né? É um sobrenome judaico. Então, eu sempre achei que eu tinha um pé em Israel.
Aliás, eu tenho vários pés em Israel atualmente, porque o meu filho mais velho foi morar lá 15 anos atrás.
Ele
eu tenho duas netinhas. E essa coisa, onde que as raízes te chamam? Na minha casa, eu e o meu marido jamais tivemos assim uma intenção de educar nossos filhos de uma forma segregada. A gente não quis manter a tradição da minoria. No entanto...
Preservou sem impor ela, né?
Sim, no entanto, na adolescência, o meu filho mais velho começou a se interessar, foi pesquisar, viajou para lá e se encantou. E tá lá, casou, Tenho duas netinhas que falam hebraico.
Que bonitinho, né?
Ela fala muito português legal. Também?
Não, a maiorzinha tem 2 anos e 9 meses. Então, ela está começando a falar, ela entende. Mas eles não conseguem falar português porque a esposa dele é de lá.
Ah, então ela não fala português,
então,
fica um pouco difícil, né?
Fica difícil. Então,
é, tá da mãe, né? A mãe é que traz a
língua materna.
A língua materna.
E uma coisa curiosa é que a minha nora é filha de pais argentinos que foram morar em Israel há mais de 40 anos atrás. Eles têm 9 filhos e sempre falaram espanhol em casa com os filhos. Então, todos os filhos falam um pouco, entendem muito, mas já a minha nora e o meu filho, como não são falantes do mesmo idioma, ficou difícil. Mas, enfim.
Ah, aprende.
É isso.
Bom, eu acho que nós já falamos bastante das nossas raízes, né? Europeias. Todos nós três temos raízes lá na Europa. Viemos para cá, a maioria com imigrantes, né? Poucos vieram para se estabelecer aqui, como meu avô, que era português. Mas, de resto, nós temos umas raízes que, se nós formos pesquisar a fundo, com certeza nós teremos lá no fundo parentesco entre nós.
Sim, aliás, somos da mesma espécie humana.
Exatamente, outra coisa. Todo mundo diz, né, segundo teorias, nada é por acaso nessa vida. É. Não é por acaso que nós estamos juntos hoje.
Que nós nos encontramos aqui.
Hoje para comentar das
e
nossas famílias,
que sirva de inspiração para os que ouvirem esse programa.
Exatamente.
Perfeito.
Então,
e eu acho que... Acho que, assim, uma coisa interessante é, apesar de todos os motivos que não foram sempre agradáveis, que motivaram os nossos antepassados a migrarem, a fugirem de guerras, de perseguições ideológicas, religiosas, enfim, né? Mas se a gente puder enxergar um lado positivo nas coisas, é que se esses movimentos todos nunca tivessem acontecido, talvez nenhum de nós estivesse aqui hoje sentado conversando sobre
Exatamente.
Isso.
Exatamente.
Foi muito legal. Exato. Eu e o Sérgio, nós já nos conhecemos há muitos anos. Não vamos falar, né, Sérgio, para não adivinhar, né, nossa idade.
Mas então, mais uma coincidência, porque eu e o Sérgio também já trabalhamos juntos e tivemos até a oportunidade de fazer uma permuta que nos ajudou muito na nossa vida profissional. Nada é por acaso mesmo.
Nada é por acaso mesmo, exatamente. Então, muito legal.
Pessoal,
então, encerrando o programa de hoje, vamos então... numa próxima oportunidade, entrevistarmos outras pessoas que venham aqui à nossa Rádio Raízes, falar sobre suas famílias, falar sobre suas raízes e assim produzir um pouco mais de cultura para todo mundo sobre hábitos, danças, comidas que existem nesses vários lugares do Brasil.
Muito bom.
Muito obrigada.
Grande abraço a todos.
E boa tarde a todos.
Boa tarde.